Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Hoje, mais uma vez, o André Luiz está aqui conosco, nos ajudando, nos fortalecendo nessa caminhada e, principalmente, nos incentivando muito a cada um de nós ficar alerta para receber as instruções do mundo espiritual. E, nesse capítulo, o marido da Margarida está levando ela para ter uma consulta com um médium. E esse médium, os mentores não gostariam, porque é um médium que não tem compromisso com a questão moral. Ele não tem a mediunidade com Jesus. Ele apenas é um médium neutro e os espíritos que estão ligados a ele não são espíritos ligados ao bem. Uhum. Né? Porque como ele não tem um foco moral, então qualquer espírito que esteja ali é Exato. Qualquer espírito que está ali. Né? E aí o André Luiz fala: acercamos-nos de acolhedora poltrona, em que um cavalheiro de idade madura, dando mostras de evidente moléstia nervosa, permanecia ladeado por dois rapazes. Na verdade, eles estão aqui na antessala do
sala de espera mesmo.
Isso, na sala de espera, onde o médium vai atender. E eles, já que eles estão ali, eles começaram a fazer uma análise espiritual das pessoas que estavam ali buscando ajuda. Então, já encontrou esse cavalheiro aí com a cidade madura e lá com dois rapazes. E aí ele continua: suor frio lhe banhava a fronte e extrema palidez, com traços de terror, lhe exteriorizava a lipotimia. Revelava-se torturado por visões pavorosas no campo íntimo, somente acessíveis a ele mesmo. Registrei-lhe as perturbações cerebrais e vi, sob forte assombro, as várias formas ovoides escuras e diferenciadas entre si, aderindo-lhe à organização perispirítica. Achava-me interessado em que o nosso instrutor se pronunciasse. Gúbio observava-o meticulosamente, de certo nos preparando valiosos ensinamentos. Transcorridos alguns instantes, falou-nos em voz sumida: vejamos a que calamidades fisiológicas podem os distúrbios da mente conduzir um homem. Temos sob nosso olhar um investigador da polícia em graves perturbações. Não soube deter o bastão da responsabilidade. Dele abusou para humilhar e ferir. Durante alguns anos, conseguiu manter o remorso à distância. Todavia, cada pensamento de indignação das vítimas passou a circular-lhe nas atmosferas psíquicas, esperando o ensejo de fazer-se sentir. Com a maneira cruel de proceder, atraiu não só a ira de muita gente, mas também a convivência constante de entidades de péssimo comportamento que mais lhe arruinaram o teor de vida mental. Chegado o tempo de meditar sobre os caminhos percorridos, na intimidade dos primeiros sintomas de senectude corporal, o remorso abriu-lhe grande brecha na fortaleza em que se entrincheirava. As forças acumuladas dos pensamentos destrutivos que provocou para si mesmo, através da conduta irrefletida a que se entregou levianamente, libertadas de súbito pela aflição e pelo medo. Quebraram-lhe a fantasiosa resistência orgânica. Quais tempestades que se sucedem furiosas, esbarrando a represa frágil com que se acredita conter um impulso crescente das águas. Sobrevindo à crise, energias desequilibradas da mente, em desvario, vergastaram-lhe os delicados órgãos do corpo físico. Os mais vulneráveis sofreram consequências terríveis. Não apenas o sistema nervoso padece tortura incrível. O fígado traumatizado inclina-se para a cirrose fatal.
Então, vamos observar o quadro, né? O inspetor de polícia está lá, cercado de dois rapazes. É o quadro material, né? E ele está com problemas, então, do sistema nervoso, o fígado não está bem, está quase no processo de cirrose, né? Tudo isso. E aí, vamos estar... qual é a causa? Então... O Gúbio vem observando que ele está com várias formas ovoides. Vamos recordar o que é uma forma ovoide. São aqueles espíritos que, em função do ódio, em função desse desmantelamento íntimo, né, ele se condensa em torno de uma mesma ideia e fica como se fosse mesmo um ovo. E alguns desses espíritos se ligam magneticamente a algumas criaturas. Então, nesse caso aqui, o inspetor, ele tem algumas formas ovoides no seu organismo. E que espíritos são esses? São aqueles que muitas vezes sofreram a injustiça, né? A observação malsã. Tudo isso, gente, interfere. Vamos nos lembrar que no capítulo, em programas anteriores, Gupe nos explicou sobre a criatura ser um ministro de Deus na profissão, até na atividade que ele está fazendo. Então, mas o inspetor de polícia, pois é, ele seria um ministro de Deus na ordem, né? Na segurança das criaturas. Mas às vezes a gente se esquece e entra na visão materialista. E a gente acaba fazendo o quê? Desempenhando mal a função, atraindo inimizades. Essas inimizades, ou elas desencarnam, ou elas estão associadas a outros desencarnados. E aí começa a questão da perturbação, a questão da obsessão, né?
Isso, e nós vemos aí as sementes dessa obsessão. Foi quando diz aqui que ele abusou, né, da responsabilidade, uhum, do cargo dele, para humilhar e ferir. Ou seja, quando era para ele ter autoridade moral, para ter responsabilidade, e com isso significava que muitos teriam que ser detidos, muitos teriam que ser punidos, né? Mas ele usava tudo isso apenas para humilhar e ferir, ou seja, para um prazer pessoal. Exato. Mórbido, onde a humilhação, humilhar o outro, trazia para ele algum benefício. Exato. Trazia para ele algum sentimento de grandeza, né? Enfim. E aí ele continua: sentindo-nos as interrogações silenciosas do olhar, quanto à solução possível naquele enigma doloroso, o orientador falou: este amigo, no fundo, está perseguido por si mesmo, atormentado pelo que fez e pelo que tem sido. Só a extrema modificação mental para o bem poderá conservá-lo no vaso físico. Uma fé renovadora, com esforço de reforma persistente e digna da vida moral mais nobre, conferir-lhe-á diretrizes superiores, dotando-o de forças imprescindíveis à autorrestauração. Permanece dominado pelos quadros malignos que improvisou em gabinetes isolados e escuros, pelo simples gosto de espancar infelizes, a pretexto de salvaguardar a harmonia social. Então, veja.
É um caso, né, Berenice, muito sério, que a mídia está mostrando, né? Quantas vezes a criatura abusa da autoridade pelo gosto de quê? De humilhar, de ferir, de maltratar, né? Porque observa, vai ter que ser retido, né? Vai ter que sofrer uma pena, tudo bem. Mas isso não quer dizer que a criatura tem que ser maltratada, né? Então, quando ele diz que ele é perseguido por si mesmo, por quê? Atormentado pelo que fez e que tem sido, a nossa conduta, ela é a nossa carta ou de alforria ou de prisão, né? A nossa ordem de prisão, né? É a nossa conduta aqui. E ele fala, né, que apenas uma extrema modificação mental. E aí é muito interessante, por quê? Antes de fazer, eu penso.
É isso mesmo.
Se o meu pensamento é de derrota, se o meu pensamento está fora da lei de Deus, né, com certeza eu vou ter uma infelicidade decorrente disso, que só vai ser mudado o quadro quando? Quando eu mudar a minha atitude mental, né?
É interessante que hoje em dia tudo aparece já no, na mídia, né?
Isso.
Com essa facilidade rápido de filmar, de postar, enfim. E aqui diz uma coisa interessante, que esse processo todo obsessivo dele, que ele está sendo perseguido por ele mesmo, pela consciência, e como a gente viu, né, que ele tinha o hábito de humilhar e ferir, e tinha o gosto, né, de espancar infelizes,
isso,
a pretexto de salvaguardar a harmonia social. É interessante, porque muitas pessoas que não batem, que não ferem, que não humilham, mas se compraz em assistir,
isso,
e divulgar essas atitudes. Às vezes tem determinados videozinhos que aparecem pessoas matando outras,
exato,
espancando outras, em nome, a pretexto de salvaguardar a harmonia social. E muitas pessoas se comprazem em ficar olhando aquelas fotos, ficarem assistindo,
divulgam,
aqueles,
né,
filmes, divulgando. Ou seja, também comunga dessa,
exato,
ideia. Só não pratica em si por falta da oportunidade, porque muitas vezes está em outra, em outra função, ou também, muitas vezes, porque está escondido no verniz social. Mas a sua intimidade se compraz com isso. E como nós somos avaliados pela intenção, é a intenção que vale. E aí fica uma grande dica para saber se a gente se compraz quando a gente vê uma matéria, quando a gente vê um filminho sobre alguém espancando, ferindo, humilhando.
Exato.
Essas pessoas que erraram.
Exato.
E muitas vezes a gente fica com raiva dessas,
exato,
pessoas. E é uma raiva muito natural,
exato,
porque está causando um transtorno na sociedade. Mas até aí e depois haver uma... um benefício,
forma,
né? A gente se ter esse momento assim de olhar e nossa, que maravilha,
exato,
né?
Exatamente, com prazer.
Exatamente. Com aquela situação, isto é uma outra coisa. E aí ele continua. A memória é um disco vivo e milagroso. Fotografa as imagens de nossas ações e recolhe o som de quanto falamos e ouvimos. Então veja, aqui nessa época ficava até difícil para a gente entender, mas hoje com o computador,
exato,
fica muito fácil, né? Porque a memória é um disco valioso.
Exato.
Né? Então imagina se um computador ele vai armazenando tudo,
exato,
imagina a nossa mente, o nosso super HD, que vai fotografando todas essas imagens das nossas ações e vai recolhe o som de quanto falamos e ouvimos. Então tudo que já aconteceu na nossa vida, tudo está registrado.
E é muito interessante essa questão do som, né? Porque com certeza a importância daquilo que eu falo e ouço tem a questão da entonação, da interpretação, porque às vezes não é o fato em si, mas é a interpretação do fato que vai me levar a ficar feliz ou que vai me levar até atitudes loucas, né? Porque quanta interpretação, às vezes maledicente.
É verdade.
É negativa.
É interessante que as pessoas que passaram pela experiência de quase morte,
isso,
e as pessoas que morreram, que contam no além, todas falam a mesma coisa, que naquele momento é como se em segundos passasse,
isso,
um filme inteiro,
exato,
da vida. E de coisas que a pessoa nem se lembrava mais.
Exato.
Mas é interessante que quando a gente começa a entrar nesse processo de prece e pedir para que os mentores ajudem na reforma íntima e tal, que faça um teste. Comece sempre quando você estiver no ônibus, fazendo a comida, tomando banho, quando estiver assim, com aquele cabeça que parece que tá vazia. Tem um hábito desses momentos conversar com o seu mentor. Porque às vezes a gente conversa mentalmente com tanta gente desagradável.
Exato.
Mas adquira o hábito de conversar com o seu mentor para ele te ajudar. Você se autoconhecer, ter forças para vencer a si próprio. Porque quando a gente começa a fazer isso, vira e mexe, começa a vir na mente coisas assim que a gente nem se lembrava,
exatamente,
que tinha feito, sabe? Coisas do passado,
exatamente,
às vezes entram cenas assim, e essas cenas, elas não servem para assim, nos deixarmos deprimidos, não é isso, mas tipo um alerta, porque às vezes vem uma cena que a gente fez alguma coisa no passado e a gente até leva um susto,
exato,
nem se lembrava mais daquilo. E aí sim.
Mas aquilo é determinante para eu mudar a conduta atualmente, não é? Para
isso.
Resolver aquela questão aflitiva, né?
Isso. Então, tanto na experiência quase morte, na experiência dos que morreram, e nessas experiências quando a gente começa a realmente a se empenhar nesse autoconhecimento, essas cenas vão vindo.
São vivas, exatamente.
Isso. E aí é melhor a gente ir vendo agora.
Exato.
E dando uma mudada para deixar para ver só na hora da morte, que aí já não tem mais como resolver nessa vida e vai ter que reencarnar para resolver tudo. E aí ele continua falando. Por intermédio dela, somos condenados ou absorvidos dentro de nós mesmos, né? Essa memória...
Somos réus e juízes na nossa própria consciência, né? Essa memória que está aqui.
Exatamente. O assunto era sedutor, mas talvez para não acordar demasiada atenção em Saldanha e em outros espíritos menos educados que nos contemplavam curiosamente, Gúbio passou a reparar conosco outro caso. Abeiramo-nos de um divã em que o respeitável senhora se sentava ao lado de jovem clorótica, parecendo-me avó e neta. Dois espíritos de aspecto sinistro rodeavam a menina, qual se devesse estar custodiada por guardas tirânicos. A matrona, aflitivamente, aguardava um instante da consulta. A jovem, que proferia disparates, não falava por si. Fios tênues de energia magnética ligavam-lhe o cérebro à cabeça do irmão infeliz que se lhe mantinham à esquerda. Achava-se absolutamente controlada pelos pensamentos dele, a maneira de magnetizado e magnetizador. A doente ria sem propósito e conversava a esmo, reportando-se a projetos de vingança, com todas as características de idiotia e inconsciência.
Então, olha só, gente, a gente começa a ver aqui os aspectos espirituais de uma doença, né? Porque, aparentemente, é uma criatura que está enlouquecida, está numa crise aí de uma loucura, né? Temporária, você vê a avó e neta, né? Mas olha a causa que está. Ela está controlada pelo pensamento de espírito. E aí a gente vai ver aqui o Gubi explicando como é que pode ser controlado pelo pensamento de alguém, né? Será que eu posso estar sendo controlado por um pensamento de alguém? E como é que esse processo todo? Ele vai explicar aqui pra gente, né, Berenice?
Isso. Então, o Gubi examinou com atenção habitual e informou. Encontramos aqui doloroso drama do passado. A vida não pode ser considerada na conta estreita de uma existência carnal. Abrange a eternidade. É infinita nos séculos infinitos. Esta menina comprometeu-se gravemente no pretérito, desposou um homem e desviou-lhe o irmão para vicioso caminho. O primeiro suicidou-se e o segundo asilou-se no fundo vale da loucura. Ei-los, presentemente, ao lado dela para deplorável vindita. Na atualidade, a avozinha preparou-lhe um casamento nobre, receando deixá-la no mundo entregue a si própria. Entretanto, em véspera de concretização do plano benéfico, ambas as vítimas de outro tempo, mentalmente cristalizadas no propósito de desforra, buscam impedir-lhe a união esponsalícia. O ex-marido, ultrajado, em fase primária de evolução, ainda não conseguiu esquecer-lhe a falta e ocupa-lhe os centros da fala e do equilíbrio. Enche-lhe a mente de ideias dele, subjuga-a e requisita-lhe a presença na esfera em que se encontra. Permanece a pobrezinha saturada de fluidos que lhe não pertencem. Certamente, já peregrinou por diversos consultórios de psiquiatria, sem resultado, e vem até aqui procurando socorro.
Os velhos problemas de relacionamento, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque a gente não sabe o que a gente inspira no outro. Nenhum de nós sabe. Mas às vezes a gente usa do nosso magnetismo, né, da nossa sedução, para fazer determinadas complicações. As coisas não ficam resolvidas, porque às vezes eu falo assim, não, mas aí, ó, deixei para lá, deixei rolar, vida que segue, tudo bem, né? Para mim, a coisa está resolvida, mas e para o outro? Como é que o outro está? E aqui a gente está vendo que no plano espiritual continua o processo, né? Um se suicidou e o outro ficou meio louco. Então lá eles continuam olhando na como aquela mulher, e aí já não é mais a mulher do sonho, mas é a questão da subjugação, né? É aquela criatura que me fez sofrer, porque quase sempre, na verdade, ninguém obriga ninguém a se suicidar e ninguém põe ninguém louco, né? Eu fico louca porque eu não dou conta daquela questão e eu vou suicidar por quê? Porque eu não valorizo a vida. Mas como a gente tende a colocar os nossos problemas do lado de fora, no outro, eles estão nesse entendimento. E como ela não tem o respaldo, porque aí, gente, o respaldo da consciência é a melhor coisa. Quando a criatura está com a consciência tranquila, fez o melhor, eles... O obsessor, né? Ele não vai conseguir acesso, porque a criatura vai estar respaldada. Mas ela não. Ela não tinha essa questão da consciência tranquila, né? Ela não tinha isso. Então, eles têm todo o campo para chegar aqui. Aí vai na psiquiatria. A psiquiatria não consegue e elas estão ali vendo se consegue o socorro. Mas será que ela vai conseguir alguma coisa?
É interessante que você fez aí no comentário, ó, que são os velhos problemas de relacionamento. E hoje, muitas vezes, as nossas questões mais conturbadas são de relacionamento. Então, isso fica um alerta para a gente, para quem está passando por um problema de relacionamento que foi deixado para trás, que deixa o outro seguir, sabe? Não se vincule.
Libera
isso. Não se vincule a ninguém, porque esse vínculo, às vezes, vai trazer um tormento muito maior. Então, você foi deixada para trás, foi traída, foi... Olha, agradeça. Mesmo que esteja num processo de traição grande, de alguém que traiu, ainda tirou todos os bens, ainda está manipulando os filhos e tal, agradeça e liberte essa pessoa. Deixa essa pessoa aí. Porque quanto mais... ficar atrelado a ela, mais convivência vai acontecer no mundo espiritual e, quiçá, na próxima reencarnação. Então, a gente tem que sempre liberar as pessoas. E quem está nos ouvindo, que está nesse processo de querer ir embora, querer sair, querer trair, eu estar traindo, pensa na responsabilidade que você vai... levar consigo. Isso não significa que nós não vamos nos separar. O Livro dos Espíritos está muito claro a respeito do divórcio. A Joana de Anjos tem um texto muito bacana sobre o divórcio, porque a gente tem esse direito, sim, mas a gente tem que fazer com respeito, para que esse vínculo negativo não nos acompanhe e a gente tenha que dar conta desse recado. Porque quantas vezes nós queremos nos separar agora de pessoas que nós muitas vezes fingimos quem éramos para poder ter conquistado no passado? Quantas vezes nós mostramos uma fotografia maravilhosa, encantando os olhos das pessoas, e agora a gente não quer mais? E não é assim que as coisas funcionam. Mas estar liberto, separado, é um direito nosso. Isso aí não tem problema. Mas a forma que nós vamos lidar com os relacionamentos, com os términos dos relacionamentos, isso nós vamos estar diretamente implicado. Nós estamos aqui vendo esse caso, né? Uma mocinha que naquele momento, ela é casada com um e ter relação com outro... parecia uma coisa natural. E hoje, no mundo de hoje, isso parece ser uma coisa natural, pela própria liberdade que existe. Mas tudo tem um preço. Porque na hora que a gente age, na hora que a gente mexe com o sentimento do outro, nós somos responsáveis por aquilo. Nós somos responsáveis por cada sentimento que a gente brota no outro. Então, todos os nossos envolvimentos, nós vamos ter um preço, digamos assim, por isso. E isso realmente é uma coisa muito importante. Vamos pensar sobre isso. Muita paz.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.